A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram quase...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Olá, está começando Camisa 10 de hoje, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. Para o torcedor corintiano, evidentemente, não é um bom dia. Ontem o time acabou perdendo o primeiro jogo em Assunção, no Paraguai. 1-0 para o Guarani do Paraguai. E muito torcedor já está vislumbrando a história se repetindo. Mas calma, torcedor corintiano, semana que vem teremos o jogo da volta. Calma, calma, o técnico Thiago Nunes está acertando a equipe. Não é mesmo, Pedro Marques? Aliás, eu fiquei sabendo que um amigo nosso preparou uma festa danada, de repente, gol do Guarani do Paraguai.
Pois é, né? Acabou a festa e o Guarani então venceu o Corinthians por 1-0 na primeira partida, que por muitas vezes pode ser a decisiva, né? O primeiro jogo sempre influencia no resultado do seguinte. O próximo, é claro, como você bem disse, meu caro Gabriel Dias, será na próxima quarta na Arena Corinthians. E aí eu queria perguntar para o nosso Bruno Prado se perder para o Guarani do Paraguai é um vexame. É um vexame ou não, Bruno Prado? Boa tarde.
Boa tarde, Pedro, Gabriel, boa tarde a todos. Ó, tem algumas maneiras de ver isso, né? Primeiro, pela diferença, isso aí vale para todos os times brasileiros, né? Até hoje no Jornal da Manhã eu falava com o professor Vila sobre isso. Os times brasileiros com orçamento muito alto, muito maior que os times sul-americanos, que a maioria dos sul-americanos, eles tomam sufoco, eles perdem, e isso não deveria acontecer. Os times brasileiros, eles tinham que se impor mais. Mas tem algumas coisas que colocam contra, né, essa palavra vexame. 5 de fevereiro, é uma pré-temporada praticamente, então era impossível imaginar que o Corinthians ou qualquer outro time estivesse voando nesse período, então isso pesa a favor. E a outra coisa é que não foi uma surpresa. Eu não fiquei surpreso com o resultado ontem lá no Paraguai. Aí pode entrar um pouquinho do que eu falei primeiro. Deveria ser diferente? Sim, os times brasileiros têm mais dinheiro, têm um orçamento maior. Mas a realidade a gente sabe que é essa, que é jogo duro. Então a derrota de ontem de 1-0, surpreendente, não foi.
E o Bahia, hein? Do Roger Machado, do Serri, né? Que foi eliminado pelo River do Piauí na Copa do Brasil, já na primeira fase. Isso sim é surpreendente, meu caro Bruno Prado?
É aí...
Vexatório ou não?
É, aí já é um vexame maior. Tem a questão do jogo único, né? Isso acaba deixando uma coisa muito aleatória, mas o Bahia deveria ter passado. O Bahia tá usando o time B no campeonato estadual, nem é o Roger que tá dirigindo o time no estadual, o Dado Cavalcante tá usando a força máxima na Copa do Nordeste, agora no campeonato na Copa do Brasil, vai usar na Sul-Americana, mas deveria ter passado o Bahia, sim.
Vamos às manchetes do Camisa 10 de hoje.
Corinthians perde no Paraguai por 1-0 e se complica na Copa Libertadores da América. Jogo da volta marcado para a próxima semana, quarta-feira, em Itaquera.
No São Paulo, Bruno Alves volta a treinar no campo e é boa notícia para o São Paulo. O atleta era dúvida para a partida contra o Santo André, mas pelo que tudo indica, deverá sim estar à disposição do técnico Fernando Diniz.
E o Santos continua se esforçando para tentar manter o seu camisa 10, craque do time na última temporada, o venezuelano Soteldo.
E o fim da novela Rony está próximo. O jogador que recebeu uma oferta muito boa do Palmeiras, que subiu inclusive a pedida, né, do atacante, Rony deve ficar mesmo no Atlético Paranaense.
Meio dia e cinco, daqui a pouco nós voltaremos com o Camisa 10, tem muita coisa legal, até já. Vampeta, eu fiquei sabendo que ele tava preparando uma festa, mandei até mensagem pra ele depois. E aí, Vamp? No gol do Guarani do Paraguai, a cara do Vampeta é maravilhosa. A narração do Nilson César e a reação do velho Vamp.
Desce pro time do Guarani, levantou na boca do gol, bola desviada, gol! Paraguai Morel, ele que tocou por último na bala e jogou pro fundo do gol do Corinthians. Morel, chora Bump. Ih, rapaz, chora Bump. Morel, chora Bump. Guarani do Paraguai 1, Corinthians 0. Corinthians tá batendo o mole.
Pra quem viu aí o vídeo, o Vampeta pergunta: tem VAR, Pedro Marques? Não tem VAR, Pedro
nada
Marques.
Do VAR, né? O gol do Jorge Morel foi legal. Guarani do Paraguai 1, Corinthians 0. Agora resta o Corinthians buscar a vaga na sua casa, em Itaquera. E com as informações do Timão, do povo, do Corinthians e tanta gente, ele, Rafael Tebas. Boa tarde, Tebas.
Tudo bem, Pedro? Muito boa tarde. Boa tarde, Gabriel Dias, né? Bruno Prado, ouvinte da PAN aqui no Camisa 10. Realmente, né? Situação muito complicada para o Corinthians na Copa Libertadores da América. E mais uma vez contra o Guarani do Paraguai. 2015, né? O filme vai, parece que vai se repetindo. Ontem, mais uma derrota contra a equipe paraguaia. Em 2015 foi 2-0, depois em Itaquera 1-0. Ontem, 2020, Corinthians 0-1 Guarani, jogo realizado no Paraguai. Situação complicada, jogo da volta marcado para a próxima quarta-feira, na outra semana, também às 21h30, aí é claro, com total cobertura da Jovem Pan. Ontem, Gabriel, né, o Corinthians teve no ataque Everaldo, Janderson e o centroavante Bozelli, que aliás perdeu um gol na cara do gol, bateu, até bem bateu, mas a bola atingiu a trave e o Corinthians perdeu a chance de empatar o jogo. Domingo ainda tem Campeonato Paulista, nesse próximo domingo em Itaquera contra a Inter de Limeira, jogo marcado para as 16h. Vamos ouvir então o técnico Thiago Nunes. Falou claro sobre a derrota de ontem contra o Guarani do Paraguai.
Na nossa contabilidade nós tivemos 6 chances de gol e aí passa por uma questão de aproveitamento, né? Você ter um aproveitamento melhor em relação a esse controle todo do jogo que a gente teve. Mas existem várias maneiras de ganhar, né? Então, a equipe do Guarani teve muito mérito, a equipe foi competitiva, fez um gol cedo, né? Esse gol cedo acabou tirando o nosso foco por alguns minutos, mas ao mesmo tempo, né, eu tenho repetido, é um jogo de 180 minutos, começou hoje, ele vai terminar em São Paulo na próxima semana. Então, com todo o respeito, né, que temos ao adversário, temos que buscar fazer, né, todo o esforço possível para reverter a situação na próxima quarta-feira.
Aí então o técnico Thiago Nunes falando um pouco sobre a derrota do Corinthians ontem contra o Guarani do Paraguai. E falou também sobre a produção ofensiva da equipe nessa temporada. Ele avaliou positivamente o ataque do Corinthians.
Com exceção do jogo do Mirassol, que a gente teve uma baixa produção ofensiva, todos os demais a gente foi muito bem. Claro que a chance, ela por si só não representa um placar, mas nos aproxima de vencermos o jogo. Então, para mim o jogo ele é feito de vitórias, de derrotas, de empates. A gente vai vencer fora, vai empatar fora, vai perder fora, e como vai ser em casa também em algum momento, não é o que mais me preocupa. As minhas preocupações passam pelo que a gente possa entender rapidamente a característica da competição. A Libertadores, como qualquer competição de mata-mata, é uma competição que você tem que ter uma eficiência muito grande e, consequentemente, né, tirar aprendizados rápidos, porque hoje fechamos 29 dias de preparação e, pelo tempo trabalhado, eu penso que a nossa equipe se encontra num estágio muito bom.
então, o técnico Thiago Nunes, né? Realmente, muitos corintianos ficaram aí desanimados ontem, viu? Gabriel, Pedro Marques, Bruno Matheus, Vinícius Moura na redação. Ah, agora já era, agora é pensar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ainda é possível, sim, para o time corintiano reverter a situação na Copa Libertadores da América. Para fechar, então, Gabriel, Pedrinho, vai mesmo ao Benfica, 20 milhões de euros, 93 milhões de reais. O Corinthians vai ficar com 65 milhões de reais nos seus cofres, mas ele se apresenta somente no meio do ano à equipe portuguesa ao Benfica. Johnny Gonzalez, confirmado, é reforço do Corinthians, empréstimo de apenas 6 meses, um negócio todo esquisito, viu, Bruno Prado? 6 meses de negociação, o Johnny Gonzalez, um empréstimo de 6 meses, mais com obrigação de compra do Esporte Clube Corinthians Paulista. 3 milhões de euros, 13 milhões de reais, vai ser o valor fixado pelos portugueses, o Corinthians vai ser obrigado a disponibilizar a equipe lá de Portugal, Gabriel.
E aí, Bruno Prado, valeu, Tebas. Você acha que dá pro Corinthians ainda a classificação na volta, semana que vem, quarta-feira, lá em Itaquera? Ou já é um placar que é difícil reverter, Bruno?
É bem possível, sim. O Corinthians tá na briga, tá vivo. Claro que não é fácil, né? O Corinthians, para passar nos 90 minutos, ele tem que ganhar por mais de um gol de diferença. E não é fácil você ganhar por mais de um gol com essa obrigação. Mas possível é. O Corinthians, ele pode sim conseguir o resultado. Não é uma distância, né? Não é uma diferença enorme de gols, apenas um gol de diferença. Então é possível. E o negócio do Johnny Gonzalez realmente é estranho, né? Porque ele chegou ao Benfica agora, não jogou no time português, ele estava no Fluminense até o fim do ano passado, e agora virá em definitivo ao Corinthians, né? A princípio por empréstimo, mas como explicou o Tebas, o Corinthians vai ter que comprar e ele vai ficar em definitivo. Então é bem esquisito, né? Que um time contrate um jogador, ele nem jogue e já saia do clube em definitivo.
Vamos lá pro Rio, Pedro Marques.
Vamos para a cidade maravilhosa, com ele, Rodrigo Viga. Boa tarde, Viga.
Fala, turma do Camisa. É, na chuva, PP, barriga de cemitério, teste de escorrega, bumbum de pelo, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, boneco de cera. Ufa, ufa, tem que ser narrador de corrida e de jockey, né? Amigos ouvintes da internet da Jovem Pan, não esqueci de você não, Cotoquinho, nem o colecionador de senhoras de cabelos grisalhos. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, um sufoco danado para Botafogo e Vasco da Gama nesta quarta-feira. O Vasco, mais uma vez com problemas na iluminação, tem chovido, está chovendo agora, tem chovido quase que todo dia nesse verão, já se sabia que ia ser um verão mais chuvoso. Faltou luz antes da partida contra o Oriente Petroleiro, um bagaço danado, e o Vasco ganhou apenas de 1-0. Perdeu o gol, botou bola na trave, o Cano, né? Fez o gol da vitória do Vasco, uma vitória magrinha, o jogo de volta acontece lá na Bolívia. Tudo pode acontecer com esse Vasco da Gama, que não é nada, nadinha confiável. Guarín voltou a conversar mais intensamente com a diretoria do Vasco e o gringo pode voltar ou permanecer em São Januário, tudo a depender da promessa de pagamento. O Botafogo passou um sufoco danado contra o Caxias lá no Rio Grande do Sul, empatou em 1-1 como visitante grande, se classificou à próxima fase, mas teve uma mão lá do Benevenuto dentro da área. Se tivesse VAR, não tem VAR nessa fase da Copa do Brasil, né? Seria pênalti e eventualmente estaria hoje chorando a eliminação na Copa do Brasil. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, Botafogo arrumou a grana aí para pagar parte do que deve a funcionários e jogadores, mas ainda tem um passivo enorme, gigante. Ah, na Copa do Brasil, ou pega o Toledo do Paraná ou o Náutico na próxima fase. Fluminense e Flamengo se preparando para a rodada do final de semana do Campeonato Carioca, o Entulhão e Godão, Taça Guanabara, os dois com suas classificações muito bem pavimentadas, encaminhadas. Ao que parece, o técnico Odair Helma está convencido que tem muito tiozão no time do Fluminense e deve começar o jogo do final de semana com o Marcos Paulo e Evanilson na frente, dois excelentes jogadores. Enquanto que no Flamengo, o Jorge Jesus deve lançar mão de novos contratados também na partida de sábado contra o Madureira. O Thiago Maia, o Pedro Rocha, são algumas opções do técnico Jorge Jesus, que agora disse é pra valer. Tem que botar todo mundo pra trabalhar, porque o Flamengo tem a obrigação de ganhar tudo. Amanhã na LERJ teremos quase que uma cariação entre ex-presidente Bandeira de Melo, atual presidente Landim, né? Para falar da tragédia envolvendo a morte de 10 pessoas, de 10 jovens na base do Ninho do Urubu. Tragédia que está completando agora um ano de lamentações, companheiros.
Valeu, Rodrigo Viga. E agora eu tenho um recado pra você que abraça o estádio inteiro depois do gol. Você que vai no jogo com a mesma camisa há 20 anos. Você que é religioso só na hora do pênalti. E você que assiste reprise da reprise da reprise do jogo do seu time. Você que tem cadeira cativa, mas que prefere assistir em pé a sua equipe. E você que é faixa preta em mandinga antes do jogo. Ou você que nunca vai chamar o seu estádio de arena. E você que torce como você quiser, vai na sua, vai com Elo. Meio-dia 18, Pedro.
É, vamos falar agora do São Paulo Futebol Clube. É hora de irmos à Barra Funda com o nosso Giovanni Chacon. Boa tarde, Chacon.
Boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde, Pedro Marques, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é, as notícias de São Paulo são boas. Nessa quinta-feira, o Bruno Alves, um dos pilares do sistema defensivo do São Paulo, voltou a treinar em campo e aparentou estar sem dores. Ou seja, um ponto positivo aí pro São Paulo, porque ele era tratado como dúvida para a partida contra o Santo André no final de semana. Agora, se permanecer treinando normalmente, treinando sem dor, inclusive deverá ser titular na partida contra o Santo André. Domingo, essa partida, o técnico Fernando Diniz não deverá poupar o Bruno Alves se ele tiver condição de jogo. Caso tente poupar aí, sente alguma coisinha, pode começar no banco de reservas dando espaço ao Anderson Martins, mas o mais provável hoje, com a notícia da volta dele ao gramado, aos treinamentos no gramado, deve ser mesmo a dupla titular entre Arboleda e Bruno Alves na zaga do São Paulo. Jusilei, outro jogador do sistema defensivo, um volante, né? Mas o volante com características defensivas, rescindiu o contrato com o São Paulo, já está no Rio de Janeiro, ele vai seguir treinando em particular enquanto acerta uma nova equipe aí para jogar o Jusilei. Essa é a situação do atleta. O São Paulo vai pagar em 4 anos a rescisão parcelada, diluída, valores pequenos, entre aspas, né? Nessa projeção, porém, tem uma economia aí que o São Paulo projeta de 6 milhões de reais com o Jusilei. Vai ver se algum time se interessa pelo futebol dele. E ontem, o Rodrigo Nestor fez o seu primeiro treinamento no time profissional, como atleta do São Paulo no time profissional, e falou sobre essa promoção ao time principal.
Realizei um sonho de criança, me senti num ambiente muito tranquilo, porque tem bastante meninos da base aí, só que eu joguei, acho que tem 10. É, o Diniz conversou comigo, me deixou bem tranquilo, falou pra eu jogar o que eu sei e evoluir aqui dentro, que vou ter oportunidade. Espero me adaptar logo ao estilo de jogo, que é parecido com o nosso da base, trabalhar bastante pra quando chegar a oportunidade eu poder agarrar e conquistar os títulos aí, cara. Esse ano tem muita coisa boa pra ver.
Aí então, Nestor falando até sobre títulos. 2020 é um grande ano na visão dele. Rodrigo Nestor treinando entre os profissionais. No domingo, o São Paulo enfrenta o Santo André fora de casa, então às 6 horas da tarde. O time do Santo André tem 9 pontos, é o líder geral da competição, o tricolor. Aí tem 2 vitórias, 2 empates, é uma das poucas equipes invictas da competição, Gabriel Dias.
Valeu, Chacon. Ô, Bruno, o Chacon falou na abertura do boletim dele: tenho boas notícias pro torcedor do São Paulo. Faz tempo que o torcedor do São Paulo não tem boas notícias, hein, Bruno Prado?
É, faz tempo, né? Tem uma ou outra, que nem Bruno Alves recuperado, é um bom zagueiro, mas notícia boa, grande mesmo, de conquista, não tem. E vamos ver, né? O que vai acontecer esse ano. A princípio, não é um São Paulo muito diferente do que vinha sendo nos últimos anos, mas mostra alguma evolução. As últimas partidas foram boas, inclusive contra o Novo Horizontino, o time criou bastante e agora pega o Santo André, que começa bem o ano, um jogo fora de casa. Aí o comportamento da equipe deve tentar, né? Acho que a ideia do Diniz é que ele se comporte de maneira igual dentro ou fora de casa, que continue sendo agressivo e continue tentando criar oportunidades, mas não é um time tão mais forte do que foi na última temporada.
Agora vamos para a China. Vamos para a China, de quarentena por conta de suspeita de coronavírus. A ex-Corinthians, a atacante Milene, continua treinando, só que nos corredores do hospital em Lisboa.
Temos imagens aí para quem está acompanhando. Ela está com aquela máscara que normalmente o pessoal usa, né, nessas epidemias, ou quando está com gripe ou doença contagiosa. E a Milene não para de treinar mesmo no hospital lá na China. Realmente é um problema que não tem acontecido só com a população, está atingindo também o esporte, né, Bruno? São eventos de muita aglomeração de pessoas e realmente alguma coisa tem que ser feita logo, né? E esses eventos correm o risco de serem cancelados, né? Muita gente já fala em cancelamento, por exemplo, das Olimpíadas em Tóquio, enfim.
É, o esporte, né? Ele tá inserido, né? Num país, numa sociedade. É um problema em todo o país, na China, né? E tem atletas ali trabalhando, os eventos esportivos são afetados. É um problema muito sério, né? Que tá acontecendo na China e algumas pessoas, todo mundo tem que tomar os maiores cuidados, a prevenção da melhor maneira possível. E alguns atletas que estão trabalhando lá estão retornando, né? Estão tentando retornar ao seu país de origem. Alguns jogadores que estão na Liga Chinesa também pretendem voltar ao Brasil. Tomara que o negócio melhore, que a coisa rapidamente seja pelo menos amenizada, porque o problema nesse momento é muito sério.
É. Meio-dia e 23, e agora nós vamos falar do Palmeiras aqui no Camisa 10. Pedro Marques e o Verdão, Pedro Marques.
É isso, meu caro Gabriel Dias. Só antes de passarmos o boletim do Palmeiras, duas notas. A primeira, que morreu em Uberlândia, Minas Gerais, André Nelis, ex-atacante do Palmeiras, ex-atacante do Atlético Mineiro e Internacional, que acumulou passagens pelo Vitória da Bahia, também o próprio Benfica de Portugal. O jogador morreu por conta de um infarto e o velório está previsto para ocorrer na funerária Paz Universal em Uberlândia a partir das 18 horas. Ele morreu durante a noite desta última quarta-feira. André Nelis, então, mais conhecido como André Balada, né? Acabou nos deixando, ele que tem uma passagem pelo Palmeiras. Outra informação é que o Palmeiras confirmou através do seu site oficial o vazamento de dados dos sócios torcedores Avante. Os dados vazaram devido a uma falha no sistema da empresa Futebol Card, responsável pela venda de ingressos e gestão do programa de sócio torcedor. De acordo com o Palmeiras, informações financeiras dos usuários não foram expostas. A empresa Futebol Card também confirmou que houve esse vazamento. Enfim, agora falando do Palmeiras, que continua se articulando no mercado da bola, e a novela Rony está próxima do seu desfecho. De acordo com informações da jornalista Nádia Mauad, o Atlético chegou a um acordo com o Rony para a renovação do contrato, que deve ser estendido até 2023, e Rony deve ficar em Curitiba. Nada de Palmeiras, nada de Corinthians, Rony deve ficar mesmo lá em Curitiba. E o Palmeiras já monitora aí possíveis alternativas no mercado da bola, né? O plano B seria Kennedy, revelado pelo Fluminense, que agora joga pelo Getafe da Espanha por um empréstimo do Chelsea da Inglaterra. Ele pertence ao Chelsea, né? O Palmeiras monitora a situação do jogador para preencher essa lacuna, né? Já que o Rony não vem, o Palmeiras quer um jogador que atue pelos lados do campo, um atacante pelos lados do campo, já que considera que Verón, né, é um jogador muito jovem, tem muitos jogadores jovens despontando no Palmeiras, mas a diretoria entende que são jovens demais, a torcida também entende que são jovens demais para assumir logo de cara uma posição tão importante como a de titular do Palmeiras, né? Há o período de adaptação, enfim, por isso o Palmeiras busca um atacante pelo lado esquerdo do campo. O clube volta a treinar nesta tarde, lá na Academia de Futebol, às 4 horas da tarde. O Palmeiras volta a treinar, um treino aberto para a imprensa, visando um compromisso diante da Ponte Preta neste sábado em Campinas, às 19h30. A Jovem Pan transmite esse jogo aqui no nosso AM620, no YouTube Jovem Pan Esportes. O Palmeiras que conta com os retornos de Bruno Henrique, o volante Bruno Henrique, e também o zagueiro Vitor Hugo. Os dois estão recuperados, já foram aí liberados pelo departamento médico. Então, são essas as informações do Palmeiras, que se prepara para encarar a Ponte Preta, meu caro Gabriel Dias.
Valeu, Pedro Marques. Bruno Prado, um mês de Luxemburgo no comando do Palmeiras. O que é que já dá para tirar desse trabalho do professor Vanderlei Luxemburgo, Bruno Prado?
É uma coisa muito inicial, ideias positivas, tentativa de ser protagonista do jogo, e acho que tem uma tendência de crescimento. Eu vejo mais coisas boas do que ruins. É claro que o time terá alguns jogos abaixo da média, tem alguns garotos que ainda precisam firmar, garotos que são talentosos, mas que terão oscilações, mas a princípio está tudo bem com o Palmeiras. O Palmeiras segue como uma das principais equipes do futebol brasileiro.
E ontem foi aniversário do robozão, né, do Cristiano Ronaldo, né, completou mais um ano de vida. E ele fez uma festa, recebeu uma festa da sua esposa, dos amigos mais próximos. Vamos conferir.
Feliz cumpleaños.
Pra você que nos acompanha por imagens, ele ganha um carro de surpresa, né?
Precisa muito de um carro, né? Naturalmente.
Ele tem uma coleção de carros, né? Na sua garagem. Acho que são mais de 20 carros, se eu não me engano, 30 carros.
Que maravilha. Era uma festa, entre aspas, surpresa, né?
É, a animação dele é surpreendente, né? Tá felizão lá o Cristiano Ronaldo. É um robôzão.
Que maravilha. Meio-dia e 28 aqui no Camisa 10. E agora eu vou contar uma novidade pra vocês. Na Telha Norte você deixa a sua casa novinha e ainda pode concorrer a um carro. É isso aí. É a promoção Marcas que Aceleram Telha Norte. A cada R$150 gastos em um produto em marcas participantes, você ganha o número da sorte e é só cadastrar no site da promoção. Pronto. Aí você já estará concorrendo a um carro zero por semana. Pra saber mais, acesse promoçãomarcasqueaceleram.com.br ou visite a loja Telha Norte mais próxima. Não fique fora dessa. Meio dia 28, aqui no Camisa 10, hora de falar do Santos. Tem novidades no capítulo Soteldo do Diogo Mesquita. Boa tarde, Diogo.
Boa tarde, Gabriel. É isso aí. Esse é o assunto que paira lá na Vila Belmiro. O Santos tenta fazer de tudo para segurar seu craque, seu camisa 10, o venezuelano Soteldo. A informação que a gente tem é que o Atlético Mineiro teria, sim, já feito uma proposta oficial. É a proposta que chegaria aos 51 milhões de reais. O Santos quer recusá-la, mas teria uma pendência no seu contrato que faria com que, se caso recusasse, o Santos seria obrigado a já efetuar a compra dos outros 50% que ainda pertencem ao Huachipato. Esses 50% teriam que ser adquiridos por um montante que beira os 25 milhões de reais. O entendimento dessa cláusula no contrato do Santos é diferente. O Santos diz que teria sim que ser obrigado a comprar esses 50% pertencentes ao Huachipato, porém ao longo do contrato do Soteldo com o Santos. Lembrando que o Atlético Mineiro, tem outra vantagem para contratar o Soteldo, que seria o técnico Rafael Dudamel, que foi o primeiro técnico da seleção venezuelana a chamar o Soteldo, tem uma relação próxima com o jogador e estaria ali nos bastidores tentando convencer